Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Eram 13 horas aqui na cidade de Washington, 18 horas em Angola. Hoje é segunda-feira, primeiro dia de maio de 2017. Aqui na capital federal o céu está pouco nublado, a temperatura é de 26 graus centígrados. Na apresentação da emissão hoje está o Paulo Oliveira, que conta com a produção de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Wagner Robert. Notícias a esta hora, diretor da CIA encontra-se na Coreia do Sul. Mais de 200 pessoas foram detidas na Turquia. Ouvintes, fiquem connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, vamos ficar com as notícias internacionais a esta hora com o Amâncio Miguel.
O diretor da CIA, Mike Pompeo, está na Coreia do Sul para contactos com os serviços secretos daquele país, no momento em que altas entidades americanas continuam a manifestar apreensão pelo programa de armamentos nucleares da Coreia do Norte. Estes encontros verificam-se no momento em que Pyongyang declarou que, perante as pressões americanas para mais sanções das Nações Unidas, decidiu acelerar a sua dissuasão nuclear ao ritmo máximo. No sábado, a Coreia do Norte efetuou mais um teste sem sucesso de um míssil. Aquele país pretende criar um míssil de longo alcance capaz de transportar uma ogiva nuclear.
A Casa Branca defendeu o convite formulado pelo presidente Donald Trump ao seu homólogo filipino Rodrigo Duterte para visitar Washington. A administração americana afirma que a necessidade de reforçar a aliança asiática contra a Coreia do Norte é mais importante que as preocupações acerca do modo como Duterte está a reprimir violentamente o tráfico de drogas no seu país. O porta-voz da Casa Branca afirma que uma conversa telefónica no sábado entre os dois presidentes tinha sido amistosa e descreveu o relacionamento entre os Estados Unidos e as Filipinas como estando numa direção positiva.
A polícia turca prendeu nesta segunda-feira mais de 200 pessoas e usou gás lacrimogéneo para dispersar centenas de manifestantes em Istambul em protestos contra o governo durante as celebrações do Dia do Trabalhador. Os manifestantes carregavam cartazes com lemas como Viva o 1º de Maio, Não ao Ditador, em referência ao presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Quando a polícia dispersou a multidão com recursos a balas de borracha e gás lacrimogéneo. As autoridades turcas confirmaram a prisão de 207 pessoas e informaram ter apreendido granadas de mão e fogo de artifício. A praça Taksim, que até os protestos sociais de 2013 era o centro nevrálgico de qualquer manifestação política na Turquia, esteve nesta segunda-feira completamente fechado ao público através de barreiras e controle policial.
Trabalhadores humanitários da República Centro-Africana advertem que o país poderá estar novamente a caminhar para um grave conflito. 100 mil pessoas fugiram das suas zonas habituais de residência desde setembro de 2016. Algumas vilas foram destruídas e outras sem residentes, reportam às agências humanitárias. Milícias anti-Balaka, da maioria cristã, têm estado em confronto com as milícias Selaka, da maioria muçulmana, o que força a fuga de milhares de pessoas. Cenário de violência semelhante ao de 4 anos atrás, que meteu o país numa situação caótica e o que é considerado um enorme retrocesso.
O fluxo de capital ilícito nas economias em desenvolvimento variou entre 2 trilhões a 3,5 trilhões de dólares americanos em 2014, sendo a África a região mais vulnerável ao desvio de dinheiro necessário para o investimento e outras causas. Um novo estudo lançado hoje pela Organização de Integridade Financeira Global, baseado aqui em Washington, diz que a fuga de capitais corresponde a entre 14% e 24% das transações comerciais dos países em desenvolvimento no período entre 2005 a 2014. O relatório é apresentado na semana em que o Fórum Económico Mundial vai discutir na cidade sul-africana de Durban os desafios do desenvolvimento e das finanças do continente africano.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. Ocorreu uma tragédia em Cabinda, tragédia que fez 10 mortos e 20 feridos em resultado de um acidente. Uma viatura de transportes de mercadorias capotou na via de Massabi, fazendo 9 mortos e 21 feridos, 6 dos quais em estado grave. Detalhes com o Manuel José.
De acordo com um sobrevivente, a viatura vocacionada para o transporte de mercadorias saía da aldeia 200 de Lukula, comuna de Tanduzinse, para a fronteira de Massabi, completamente abarrotado de mercadorias e de passageiros. Dois pneus arrebentaram por causa do péssimo estado das vias, provocando o imediato capotamento da viatura. 8 pessoas tiveram morte imediata e outro sinistrado acabou por perder a vida no Hospital Provincial de Cabinda por falta de um pronto-socorro. Ouvimos em instantes o diretor provincial da saúde, Paulo Zengelchand.
Nós conseguimos o registro de 21, portanto, feridos, que deram entrada por volta das 8 horas e meia para a produção de Cabinda, e que as condições que rapidamente tivemos que estavam criadas, e adicionamos um outro elemento que fazia para poder fazer face, portanto, essa avaliação de doentes, o resultado dessa tragédia. No terreno houve 8 mortos, dos quais 7 mulheres, mas que por volta das 11h30, portanto, faleceu também uma das pacientes.
Nós tomamos conhecimento que 2 dos 6 internados no Hospital Provincial encontram-se em estado crítico e a direção clínica não consegue apurar o verdadeiro diagnóstico por carência de equipamentos.
Não corresponde à verdade, porque os pacientes todos que foram transportados para o Hospital Provincial de Cabinda, o corpo clínico já fez o diagnóstico.
O Hospital Provincial não tem equipamentos para ataque. Os médicos dizem que é importante que se faça ataque a dois desses sinistrados.
Sim, o nosso aparelho está a funcionar, mas é que aquilo está sendo feito. Estamos a estabilizar esses doentes para que a qualquer altura nós possamos encontrar, portanto, uma alternativa para que se encaminhe esse doente nas unidades que têm essas condições para poder fazer tantas tomografias correspondentes.
Era o diretor provincial da saúde, Paulo Zengelchand. José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Erradamente chamei-lhe Manuel José. Os prazos impostos pelo Tribunal Constitucional para a formalização de candidaturas dos partidos políticos em Angola concorrentes forçam o PRS a indicar a cabeça de lista sem esperar pelo Congresso Marcado para finais do mês de maio. Os detalhes aqui com o Venâncio Rodrigues.
A incógnita está agora na figura sobre a qual recairá a escolha se o presidente Eduardo Kwandana ou um dos 3 candidatos que concorre à presidência do PRS. O Tribunal Constitucional anunciou na última semana que o prazo legal de 20 dias para a formalização das candidaturas não será prorrogado. Em declarações à Voz da América, o coordenador da Comissão Preparatória do Congresso, Manuel Mushito, disse que a liderança do partido irá indicar o seu cabeça de lista em tempo oportuno, sem avançar qualquer nome.
Este assunto está a merecer a atenção do partido. E, como tal, não consigo adiantar nada mais, senão mesmo depois do partido se pronunciar.
Mushito garante que o Congresso será realizado nas datas previstas por se tratar de um imperativo estatutário.
O Congresso vai ter lugar e nenhuma atividade anula a outra, né? Portanto, o Congresso é necessário e o processo das eleições também continua a sua marcha normal.
Manuel Mushito tinha garantido que o atual presidente Eduardo Kwandana estaria impedido de se candidatar à sua própria sucessão por razão de saúde, depois de 27 anos à frente da terceira força política da oposição. O quarto congresso ordinário do PRS está marcado para 21 e 31 de maio em Luanda, sendo candidatos à sucessão de Eduardo Kwandana o atual secretário-geral Benedito Daniel e os militantes João Batista Ngandagina e Sapalo António. Eduardo Kwandana assume a liderança do partido desde 1990 e concorreu às primeiras eleições em 1992, tendo eleito 6 deputados. Em 2008 conquistou 8 e em 2012 elegeu apenas 3 deputados. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Ernesto Kim Mulato, terceiro vice-presidente da Assembleia Nacional, acusou ontem, domingo, o governador provincial do Ijo, Paulo Pombolo, de travar a exploração de minas de Santa. Muniz Francisco.
De acordo com um deputado que falava num ato de massas da UNITA que decorreu no município do Bembe, cerca de 170 quilômetros da sede capital da província do Uís, considerou de mentiroso o governador do Uís pelo facto de prometer várias vezes não cumprir.
Falando do município do Bembe, tudo é triste. Não há estrada. Todos os anos você pergunta ao governador, dessa vez o orçamento vai entrar. O ano passa, nada. Este ano não apanha ainda o seu governador. E vou lhe perguntar, porque o ano passado tinha me dito não.
No setor da educação, o deputado repudiou as exigências que estão a ser implementados pela Repartição Municipal da Educação, que está a obrigar a timbrar batas dos alunos do ensino primário à foto do presidente José Eduardo dos Santos.
Os filhos vão ter a escola. Até a escola agora eu ouvi que a escola também tem que ter a fotografia do presidente. Onde que já viram isso?
Entretanto, o parlamentarista concluiu esclarecendo a população do município do Bembe de que o seu adversário político, o MPLA, já não tem nada para oferecer ao povo angolano. Do Eja para a Voz da América, Muniz Francisco.
E agora vamos falar de eleitores. Mais de 6 mil eleitores de 2012 não fizeram prova de vida para votar em agosto de 2017. Isto no Namibe. Armando Chicoque.
Os partidos de oposição no Namibe, com assento parlamentar, manifestam-se apreensivos com a estatística eleitoral apresentada na passada sexta-feira, onde o número de 162.603 eleitores, mesmo acrescidos com novos registros de eleitores que não votaram nas eleições anteriores, não supera o número de 169.548 eleitores de 2012. O secretário executivo provincial da Casa CE, Sampaio Mukanda, reagiu assim o anúncio da estatística do registro eleitoral do Namibe, na voz do diretor provincial de registro, Fernando da Paixão, na passada sexta-feira, no anfiteatro da Escola Superior Politécnica do Namibe.
Em 2012, foram registados 169.548 eleitores na província do Namibe. A previsão de cidadãos namibenses a se registrar para 2017, a nível da província do Namibe, seriam 196.062 cidadãos. Dos dados que tivemos acesso na cerimônia que se realizou no Polo Universitário na semana passada, o diretor provincial do Registro Eleitoral afirmou publicamente que foram registados mais de 162 mil eleitores. Significa, este número está abaixo dos dados de 2012. Falta 7.500 eleitores para atingirmos o número de 2012. Pela leitura do documento final, fazendo o cálculo com a previsão, temos a diferença de mais de 34 mil cidadãos que deviam ser registados.
Para o secretário provincial do Partido do Galo Negro, Altino Capango, há gato no saco. O seu partido, segundo o político, trabalha na consolidação dos relatórios dos fiscais eleitorais do seu partido.
Bom, é uma preocupação um bocadinho preocupante, na medida em que os números que se nos apresentam têm duas análises que se podem fazer. Ou uma série de abstenções que se registraram comparativamente a 2012 e aquilo que era a previsão da Direção Provincial dos Registros para 2017, ou então alguma coisa que terá acontecido com os eleitores. Portanto, é preocupante. Portanto, nós estamos a fazer agora o trabalho comparativo com os resultados dos nossos fiscais eleitorais para depois confrontarmos com os dados que nos são apresentados, para além dos cadernos eleitorais, que vamos aguardar que saiam o mais depressa possível.
Com esses dados apresentados,
penso que não se pode olhar nisso como sucesso, mas sim algum insucesso, apesar de todo o esforço que se fez, alguma entrega dos brigadistas e tudo, dos ativistas cívicos, enfim, é um esforço que os jovens fizeram na medida da sua capacidade e das suas limitações.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a emissão de segunda-feira, o dia 1 de maio de 2017, emissão da Voz da América, emissão dedicada a Angola. Transmitimos em onda média 1530 MHz, onda curta entre 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. Aliás, recordamos o nosso endereço, que é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Um elevado índice de desemprego ante a população economicamente ativa, o crescente número de despedimentos a consequência do encerramento de vários postos de trabalho, constam da nota emitida pela Central Sindical em alusão ao 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador. Este é o tema para a reportagem do Coco Makuta.
A situação laboral dos trabalhadores angolanos tem se deteriorado cada vez mais, segundo uma nota da Central Sindical lida na manhã de hoje pela sindicalista Maria Filomena.
A situação laboral dos trabalhadores angolanos tem se deteriorado de forma drástica, cada vez mais assiste-se ao elevado número de despedimentos nas empresas.
Esta posição consta da nota lida hoje na Praça da Família, onde culminou uma marcha que partiu da Avenida Manuel Vanduni em alusão a 1 de maio, Dia Internacional do Trabalhador. Na ocasião, Manuel Viagem, presidente da União Nacional dos Trabalhadores Angolanos, junto à Confederação Sindical, os órgãos de justiça laboral devem estar em altura para evitarem muitas preocupações constantes da nota publicada em alusão a 1 de maio, Dia Internacional do Trabalhador.
Razão pela qual a nossa declaração pede que essas instituições sejam mais céleres e, sobretudo, mais competentes na resolução desses assuntos, porque eles se vão avolumando. Estamos preocupados, razão pela qual tomamos iniciativa de, nesta ocasião, levar ao conhecimento da opinião pública essa irregularidade que vai acontecendo na observância da Lei Geral do Trabalho.
Lembra-se que, constantemente, diversas empresas em Angola entram em greve por falta de condições de trabalho. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Makuta.
E agora vamos para a Huila, onde a polícia frustrou hoje, segunda-feira, uma tentativa de concentração de professores no conhecido Largo da Sé, da Catedral do Lobango, alegadamente por falta de autorização no referido local.
De acordo com o secretário provincial do Simprof, João Francisco, a concentração, previamente comunicada às autoridades, seria aproveitada para informar os filiados sobre os avanços havidos nas negociações com o Governo Central e a consequente retoma das aulas nesta terça-feira no Ensino Geral. João Francisco denuncia o que chama de perseguição de que os professores têm sido vítimas no âmbito das suas reivindicações.
Se nós damos a conhecer ao Governo, e hoje é o 1º de maio, é o Dia dos Trabalhadores, é o dia em que os trabalhadores podem se manifestar a qualquer lugar da cidade. Então não conseguimos compreender porque que a vice-governadora, na qualidade de governadora em exercício, manda a polícia lá, em vez de ser polícia normal, mandou lá a polícia de intervenção rápida ou de intervenção rápida para intimidar os professores.
Na sequência da ocorrência,
ainda temos a informação de que um colega nosso foi detido num dos carros da Polícia de Intervenção Rápida. Fomos para lá, disseram que não estava lá, mas a notícia está a insistir que ele está lá. Falou a partir de um dos carros, onde deve se encontrar nesse momento detido.
O porta-voz do Ministério do Interior, na Huila, disse que a polícia apenas desaconselhou a concentração de professores num local inapropriado. Manuel Alaiwa desmentiu ainda a ocorrência de uma detenção no seguimento da operação. Voz da América, Lobango, Teodoro Albano.
Uma plataforma da sociedade civil na província de Benguela vai trabalhar em matéria de educação cívica para as eleições gerais, 23 de agosto, devendo eliminar focos de intolerância política que podem alimentar a abstenção. Os mentores, entre os quais o Observador Africano dos Direitos dos Homens e dos Povos, esperam que a iniciativa chegue a todo o ponto do país. João Marcos.
Mas o ativista José Patrocínio, coordenador da Omunga, que falava à Voz da América no rescaldo de uma visita ao interior da província, não estava à espera de uma realidade que separa até membros da mesma família.
De forma não unizível, existem graves problemas de intolerância, nomeadamente em alguns setores. As próprias autoridades tradicionais estão denunciadas como estando por trás de alguns conflitos de intolerância. Entre as pessoas existem problemas de intolerância. Por exemplo, se numa família sabem que alguém de repente é de um outro partido, é posto fora de casa.
Aos partidos políticos, ao Munga, organização que estará na plataforma da cidade civil, pede programas de governo capazes de convencer o eleitorado.
Que já é a altura que os partidos políticos começam a marcar o seu próprio papel, é o seu programa.
Em nome da Organização Humanitária Internacional, que também abraçou o projeto, o consultor social Micelo da Silva lembra que o ambiente político não é dos melhores.
Se também não haver uma educação cívica de forma articulada e coordenada, vamos ter naturalmente uma distensão em relação àquelas pessoas que podem exercer o direito do voto, porque hoje assistimos a um ambiente político em Angola extremamente difícil.
Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Espaço agora para o desporto. Convosco vai ficar o Álvaro Lugero Andrade.
E no desporto começamos em Angola, onde o Sagrada Esperança continua à frente do Girabola, depois de vencer por 1-0 o Santa Rita de Cássia, na 12ª jornada. Em segundo lugar aparece o 1 de agosto, com menos um ponto, depois de ter vencido o Interclube também por 1-0, enquanto, com 26 pontos, em terceiro lugar está o Caluscor do Palanga, que não foi além do empate frente ao 1 de maio. No Moçambola, tudo continua na mesma. A Liga Desportiva de Maputo e a União Desportiva do Songo mantêm-se no primeiro lugar, ambos com 19 pontos, após vencer os respectivos desafios na 9ª jornada disputada no fim de semana. A Liga venceu o Xingala por 4-0, enquanto a equipe do Songo teve que suar para levar de vencida a formação do Lixinga por 1-0. O clássico da jornada, entre o Costa do Sol e o Machaquene, foi dominado pelos Canarinhos, que em casa venceram por 2-0, triunfo que lhes valeu um salto na classificação da 4ª para a 3ª posição. Na Europa, os campeonatos nacionais continuam também na mesma. Em Portugal, o Benfica lidera com mais 3 pontos que o Porto, a 3 jornadas do fim. Enquanto na Espanha, Barcelona e Real Madrid também ganharam e continuam empatados, mas os merengues têm um jogo a menos. Na Inglaterra, Chelsea e Tottenham também venceram e os Blues mantêm-se na liderança com mais 4 pontos. Na França, Mónaco igualmente continua na frente e na Itália, apesar de ceder um empate frente ao Atalanta a 3 minutos do fim, a Vecchia Signora da Juventus é líder com 9 pontos de vantagem. E na Espanha, mais um nome na lista de sucessão de Luis Enrique no comando do Barcelona. O jornal catalão Sport avança agora com o argentino Juan Antonio Pizzi, atual selecionador do Chile, juntando-se assim a Ernesto Valverde, do Atlético de Bilbao, e Juan Carlos Unzué, adjunto do Barcelona. Ainda na Espanha, o Real Madrid recebe amanhã o Atlético na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, e Zidane reconhece que a sua equipa terá de dar tudo, desde o apito inicial do árbitro. Sabemos a importância deste jogo, temos de pensar que não há segunda mão e fazer tudo bem, desde o primeiro ao último minuto. Não somos favoritos, é a meia-final 50-50. Temos de pensar só no encontro de amanhã e não na segunda mão, disse Zizou. E para terminar, na NBA, os Utah Jazz asseguraram a última vaga na segunda ronda dos playoffs da Liga Americana de Basquetebol, ao derrotarem ontem os Los Angeles Clippers por 104-91. Com o triunfo em Los Angeles, os Jazz venceram a série por 4-3 e vão agora enfrentar nas meias-finais da Conferência Oeste os Golden State Warriors. Foi assim o desporto. Amanhã há mais.
Vamos agora falar da África do Sul. Membros da Confederação dos Sindicatos da África do Sul, a COSATU, sabotaram esta tarde em Bloemfontein, província do Free State, a cerimónia central das celebrações do Dia Internacional do Trabalhador, impedindo o presidente Jacob Zuma de preferir o discurso no comício popular. Zuma foi convidado pela liderança da COSATU como presidente do ANC para dirigir a cerimónia central do Dia dos Trabalhadores, isto no meio de protestos de alguns filiados da Confederação que exigem a destituição de Zuma do poder. À chegada ao local, Zuma foi recebido com apupos e gritos para deixar o poder. O ambiente ficou tenso com membros do ANC de um lado a gritarem palavras de apoio ao outro. A liderança decidiu anular todos os discursos. O ANC e a COSATU são aliados do governo sul-africano. mas a Confederação considera que o presidente Jacob Zuma perdeu moral para liderar a aliança, o que inclui o Partido Comunista, por causa de decisões de governação consideradas precipitadas, corrupção e má administração do país. Mas Jacob Zuma insiste em manter-se no poder, justificando que só vai sair se for solicitado pelo ANC a fazê-lo. Alguns dos dirigentes do ANC já disseram que o presidente deve abandonar o poder, porque a sua governação tem prejudicado a organização que chegou ao poder em 1994. E vamos agora ficar com a música de Bob Marley, Sun is Shining.
Make you want to move your dancing feet to the rescue. Here I am. Want you to know, y'all, where I stand.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 1 de maio de 2017, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, Coreia do Norte, diretor da CIA está em Seul para contactos com homólogos dos serviços secretos, Casa Branca defende convite a presidente filipino, na Turquia, 200 pessoas detidas em Istambul. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo através da Rádio PGGT ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wang Shang, na produção Mariano Bartolomeu. Amigo ouvinte, como habitualmente, nesta emissão da Voz da América, começamos com um noticiário com Paulo Oliveira.
Obrigado, Eduardo Ferro. O diretor da CIA, Mike Pompeo, encontra-se na Coreia do Sul para contactos com os serviços secretos daquele país, isto no momento em que altas entidades americanas continuam a manifestar apreensão pelo programa de armamento nuclear da Coreia do Norte. Os encontros verificam-se no momento em que Pyongyang declarou que, perante as pressões americanas para mais sanções da ONU, decidiu acelerar a dissuasão nuclear ao ritmo máximo. No sábado, a Coreia do Norte efetuou mais um teste sem sucesso de um míssil. Aquele país pretende criar um míssil de longo alcance capaz de transportar uma ogiva nuclear.
A Casa Branca defendeu hoje o convite formulado pelo presidente Donald Trump ao seu homólogo filipino Rodrigo Duterte para visitar Washington. A administração americana afirma que a necessidade de reforçar a aliança asiática contra a Coreia do Norte é mais importante do que as preocupações acerca do modo como Duterte está a reprimir violentamente o tráfico de drogas no seu país. O porta-voz da Casa Branca afirmou que uma conversa telefónica no sábado passado entre os dois presidentes tinha sido amistosa e descreveu um relacionamento entre os Estados Unidos e as Filipinas como estando a dirigir-se na direção positiva.
A polícia turca prendeu esta segunda-feira mais de 200 pessoas e usou gás lacrimogéneo para dispersar centenas de manifestantes em Istambul em protestos contra o governo durante as celebrações do Dia do Trabalhador. Os manifestantes carregavam cartazes com lemas "Viva o 1 de Maio, não ao ditador", em referência ao presidente turco Erdogan, quando a polícia dispersou a multidão com recurso a balas de borracha e gás lacrimogéneo. As autoridades turcas confirmaram a prisão de 207 pessoas e informaram ter apreendido granadas de mão e fogos de artifício. A praça Taksim, que até aos protestos sociais do ano 2013 foi o centro nevrálgico de qualquer manifestação política na Turquia, esteve hoje, segunda-feira, completamente fechado ao público através de barreiras e controlo policial.
Trabalhadores humanitários na República Centro-Africana advertiram que o país poderá estar novamente a caminhar para um grave conflito. 100 mil pessoas fugiram das suas zonas habituais de residência desde setembro de 2016. Algumas vilas foram destruídas e outras sem residentes, reportam agências humanitárias. Milícias anti-Balaka, de maioria cristã, têm estado em confronto com as milícias Seleka, de maioria muçulmana, o que obrigou a fuga de milhares de pessoas. O cenário de violência é semelhante ao de 4 anos atrás, que colocou o país numa situação caótica e é considerado como um enorme retrocesso. Fabrice Tirou, da Organização Internacional de Migrações, disse que a população não tem que comer, não tem sementes, não tem local para dormir, nem água potável. Foi tudo destruído, segundo ele, e tiveram que recomeçar a partir da estaca zero. Mas enquanto cresce o número de pessoas que precisam de ajuda, os fundos escasseiam cada vez mais do valor necessário para ajudar milhares de pessoas este ano. A ONU apenas recebeu 10%. O Programa Mundial da Alimentação, perante este cenário, viu-se obrigado a baixar o número de beneficiários de ajuda de 700 para 400 mil.
O fluxo de capitais ilícitos nas economias em desenvolvimento variou entre 2 trilhões e 3,5 trilhões de dólares americanos em 2014, sendo a África a região mais vulnerável ao desvio de dinheiro necessário para investimento e outras causas. Um novo estudo lançado pela Organização de Integridade Financeira Global, baseada aqui na cidade de Washington, diz que a fuga de capitais corresponde entre 14% e 24% das transações comerciais dos países em desenvolvimento no período de 2005 a 2014. O relatório será apresentado esta semana num fórum económico que vai discutir na cidade sul-africana de Durban os desafios do desenvolvimento e das finanças do continente africano.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. Hoje é dia 1 de maio, através do mundo assinala-se, portanto, o Dia Internacional do Trabalhador. E hoje já temos uma emissão em que iremos até aos 5 países africanos de língua oficial portuguesa para ver como estão a decorrer as comemorações. Em Angola, o elevado índice de desemprego entre a população economicamente ativa, o crescente número de despedimentos, a acentuada perda do poder de compra do salário real e baixos salários dos trabalhadores constam da nota publicada pela Central Sindical, aludindo a este 1 de maio. O Koko Mukuta tem mais pormenores a partir de Luanda.
A situação laboral dos trabalhadores angolanos tem se deteriorado cada vez mais, segundo uma nota da Central Sindical lida na manhã de hoje pela sindicalista Maria Filomena.
A situação laboral dos trabalhadores angolanos tem se deteriorado de forma drástica, cada vez mais assiste-se um elevado número de despedimentos nas empresas.
Esta posição consta da nota lida hoje na Praça da Família, onde culminou uma marcha que partiu da Avenida Manuel Vanduni em alusão a 1 de maio. Dia Internacional do Trabalhador. Na ocasião, Manuel Viagem, presidente da União Nacional dos Trabalhadores Angolano, junto à Confederação Sindical, os órgãos de justiça laboral devem estar em altura para evitarem muitas preocupações constantes da nota publicada em alusão a 1 de maio, Dia Internacional do Trabalhador.
Razão pela qual a nossa declaração pede que essas instituições sejam mais céleres e, sobretudo, mais competentes na resolução desses assuntos, porque eles se vão avolumando. Estamos preocupados, razão pela qual tomamos iniciativa de, nesta ocasião, levar ao conhecimento da opinião pública essa irregularidade que vai acontecendo na observância da Lei Geral do Trabalho.
Lembra-se que, constantemente, diversas empresas em Angola entram em greve por falta de condições de trabalho. Da capital angolana, para a Voz da América, Koko Mukuta.
Obrigado, Koko Mukuta. Continua sintonizado com a Voz da América. Hoje estamos a dedicar parte desta emissão ao 1 de maio. Passamos agora a Moçambique, onde, apesar da chuva que caiu durante toda a manhã, os trabalhadores moçambicanos não quiseram deixar passar aquela que é a única data em que anualmente estão autorizados a manifestarem-se. William Apod.
Milhares de trabalhadores saíram hoje à rua para celebrar o 1 de maio, data consagrada a todos os trabalhadores ao nível mundial. Apesar da chuva que caiu durante toda a manhã, os trabalhadores não quiseram perder a oportunidade desta que é a única data que anualmente estão autorizados para se manifestarem. Através de dísticos, cânticos e mensagens, trabalhadores de todos os ramos e profissões, categorias e idades uniram-se para mais do que celebrar, protestar contra...
Melhor as condições de trabalho e salário por causa do custo da vida.
As empresas, né, cumpram com aquilo que é o seu dever, que é pagar os salários a tempo, pagar o salário justo.
O nosso Estado, o Governo, ver a situação da vida, porque realmente isto aqui está muito mal isto.
Tem que ser o salário do dinheiro, porque o salário que nós estamos a receber é pequeno.
Em Dia do Trabalhador, os partidos políticos também juntaram-se ao movimento sindical para uma mistura entre a comemoração do dia e atividades políticas. O MDM, por exemplo, fez do 1 de maio uma data de indignação contra as dívidas ocultas assumidas pelo governo e que deverão ser pagas por todos os moçambicanos.
Esta marcha é exatamente para o povo ir à rua, para o povo se levantar contra este governo. Nós queremos que o povo se levante contra este governo.
A intervenção do MDM aconteceu no meio de clivagens com a polícia, que foi mobilizada para assegurar a tranquilidade e ordem durante o processo.
Estão a bloquear, mas nós vamos marchar.
No final, foi com festas e celebrações que os trabalhadores assinalaram o 1 de maio de 2017. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Em Cabo Verde, as duas centrais sindicais do país consideram que os trabalhadores assinalam este 1 de maio de 2017 com muitas preocupações e expectativas pela melhoria das condições de vida. Nosso correspondente no arquipélago, Eugênio Teixeira, com mais pormenores.
Para o secretário-geral da CCCL, José Manuel Vaz, a taxa de desemprego é elevada, rondando os 15%. O poder de compra está num nível baixo, sem esquecer outras dificuldades que afetam a classe trabalhadora. No entanto, o sindicalista reconhece que houve melhorias para determinadas categorias profissionais, isso depois de uma longa caminhada de luta. José Manuel Vaz afirma que a Confederação dos Sindicatos Livres não vai baixar a guarda, continuará com a mesma determinação a exigir a resolução dos principais problemas que os trabalhadores do arquipélago enfrentam. Então,
há trabalhadores que têm motivos para sorrir, sim, há trabalhadores que não. Nós não devemos generalizar uma situação e outra. Nós queremos que todos os trabalhadores cabo-verdianos tenham motivo de satisfação. Neste momento, há uma expectativa grande por parte de todos os trabalhadores cabo-verdianos em termos da sua melhoria de situação com o atual governo. E nós vamos acompanhando, vamos apresentar propostas, vamos reclamar, vamos fazer greve onde é possível fazer greve, manifestação onde for necessário fazer manifestação, até que efetivamente tenhamos satisfação plena dos trabalhadores cabo-verdianos.
Já o responsável máximo da ONTCCS, Joaquim Almeida, considera que os trabalhadores não têm motivos para sorrir, tendo em conta um conjunto de constrangimentos por que passam. Aquela sindicalista fala do número elevado de jovens desempregados, muitos com formação superior, despedimentos em algumas câmaras municipais e outras estruturas, a não atualização salarial, entre outras situações. Joaquim Almeida defende a negociação coletiva de trabalho, por entender que se trata de um bom instrumento para salvaguardar os interesses dos trabalhadores.
São vários desafios, sem esquecer o tão prometido e esperado 1% anual, a negociação coletiva. Nós somos a favor da negociação coletiva. Porquê? Porque garante a segurança dos trabalhadores, diminui a precariedade e seguramente temos a certeza que irá aumentar a produtividade.
A secretária-geral da ONTCCS advoga também a implementação do subsídio do desemprego aprovado em 2015, um dos ganhos alcançados na sequência da discussão e a aprovação do Código Laboral em vigor. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Continua sintonizado com a Voz da América. Hoje estamos a fazer uma passagem por todos os 5 países de língua oficial portuguesa em África para ver como estão a decorrer as comemorações do 1 de maio. Vamos agora para a Guiné-Bissau, onde está o Lassana Kessama.
Os trabalhadores aproveitam este dia para diversão, sobretudo em piqueniques coletivos, face aos vários problemas que os afetam, nomeadamente do aumento salarial à promoção da carreira. Seco da Silva, docente, congratulou-se, todavia, com o pagamento atempado dos salários, mas queixa-se de disparidade que se registra entre os trabalhadores guineenses e os dos países membros da OMOA, Comunidade Económica Monetária Oeste Africana.
Não é aceitável as pessoas ainda receber 50 mil, uma coisa mais ou menos de 100 euros mensal, uma coisa de 70 euros mensal. Acho que não é humano, não é digno.
Mas há quem aproveita esse dia para lançar crítica aos trabalhadores guineenses.
O funcionamento das nossas instituições, quanto à organização, não está bem, porque chegas a uma instituição, tipo, as pessoas andam a ver filmes, não respeitam o trabalho, fazem o que bem entender.
Chama-se Rosa André. Juca Delgado, um dos cidadãos observador do funcionalismo público guineense, particulariza a sua preocupação para com a situação dos professores, que diz ser deplorável. Acredita, contudo, no futuro melhor, desde que haja alguma pressão para o efeito.
É lutar com mais vigor. Para quê? Para dizer que já aconteceu isto, há uma brecha nas leis, na Constituição, na nossa forma de pensar, que levou a que nós cheguemos a essa forma.
Em comunicado referente à data, a Confederação Geral dos Sindicatos Independentes, uma das centrais sindicais, exorta ao governo guineense a urgente aprovação do Código Laboral e consequente revisão e reajuste salarial na função pública. Lassana Kessama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kessama. Entretanto, o governo de São Tomé e Príncipe diz, por ocasião deste dia 1 de maio, que tem em marcha um conjunto de reformas visando a melhoria da situação do trabalhador. Oscar Medeiros, com mais detalhes.
De acordo com o ministro do Trabalho e Solidariedade, Emílio Lima, para atingir as metas preconizadas,
O governo tem estado a intervir em várias áreas, visando a melhoria das condições dos trabalhadores, com destaque para a revisão da legislação e a criação do novo Código de Trabalho.
Nós, ao nível do governo, temos criado legislações no sentido de garantirmos trabalho com segurança, dignidade, como também a proteção social, no sentido de garantir melhores condições de segurança para todos nós trabalhadores quando passamos à idade de reforma.
O secretário-geral da UGT-STP, União Geral dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, Costa Carlos, reconhece o esforço do governo, mas chama atenção para a fragilidade que ainda persiste nas instituições de proteção, controle e fiscalização da atividade laboral.
Primeiramente, a Inspeção de Trabalho e a Direção de Trabalho, nós ainda constatamos alguma fragilidade e que leva a que muitos empregadores, um pouco por todo o lado em São Tomé e Príncipe, continuem a ter um comportamento menos bom, digamos assim, a favor dos trabalhadores.
Em São Tomé e Príncipe, o 1º de maio de 2017 ficou marcado por um ato central e uma feira de produtos locais organizados pelo governo sem a participação da direção da UGT-STP.
Criou-se uma comissão, a chamada Comissão Nacional, em que nós não fomos convidados e nós entendemos que isto não seria um ato central em que as partes deviam dar o seu testemunho e dizer aquilo que sente, aquilo que vai na alma. Mas era mais uma forma de, talvez, fazer festa e de entreter as pessoas e não irmos ao essencial.
O secretário-geral da UGT-STP, Costa Carlos, reclama a forma como o governo São Tomense organizou o ato central alusivo ao Dia Internacional dos Trabalhadores. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Aqui em Washington, na Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. O presidente americano Donald Trump afirmou ontem que esperava que a China estivesse a exercer pressões sobre a Coreia do Norte por causa dos seus programas de mísseis e de armas nucleares. Em declarações ao programa televisivo da rede CBS Face the Nation, ele falou acerca do seu relacionamento com o presidente chinês Xi Jinping na sequência da recente visita do líder chinês aqui aos Estados Unidos.
You can never be sure of anything, can you? But I developed a very good relationship. I don't think they want to see a destabilized North Korea. I don't think they want to see it. They certainly don't want to see.
Presidente Trump, falando acerca do seu contacto direto com o líder chinês durante um encontro que manteve recentemente na Flórida. Durante esta entrevista à estação CBS, o presidente Trump disse ainda que, apesar dos recentes falhanços nos lançamentos dos seus mísseis, a Coreia do Norte acabará por dispor de um sistema funcional capaz de transportar uma ogiva nuclear. O presidente americano acrescentou: não podemos deixar que isso aconteça. Enquanto isso, em declarações à rede de televisão Fox, o conselheiro de segurança da Casa Branca, o general McMaster, disse que o mais recente lançamento de um míssil norte-coreano, no sábado passado, apesar de ter sido um falhanço, constituía um desafio aberto à comunidade internacional. McMaster disse ainda que poderá ser necessário o reforço das atuais sanções contra Pyongyang, continuando paralelamente os preparativos para operações militares, se tal for necessário. Aqui em Washington, a Voz da América, esta é a nossa emissão em português. A atualidade também voltada para as eleições na França, para a segunda volta das eleições presidenciais, que se realiza já no próximo fim de semana. Apesar de ter passado quase despercebido, o facto é que as posições sobre a África da candidata da extrema-direita Marine Le Pen e do liberal Emmanuel Macron, que vão, portanto, defrontar-se na segunda volta, são por vezes até bastante semelhantes. E a poucos dias da segunda volta das presidenciais francesas, o nosso colaborador Rui Neumann tem mais detalhes.
Com a entrada na última semana da campanha eleitoral, os candidatos à presidência francesa, Marine Le Pen e Emmanuel Macron, elevaram o tom da recíproca violência retórica e vincaram as suas posições diametralmente opostas em quase todos os temas, tais como a imigração, segurança, economia e permanência ou não da França no euro e na União Europeia. No entanto, apesar de ter passado quase despercebido, as posições sobre a África da candidata da extrema-direita Marine Le Pen e do liberal Emmanuel Macron são por vezes semelhantes. Para Marine Le Pen, a França deve deixar de apoiar os dirigentes africanos que maltratam as suas populações e as relações franco-africanas devem privilegiar mais as populações que os seus dirigentes. Esta candidata defende também que o desenvolvimento económico será um motor para a real democratização dos países africanos e, alinhando subtilmente com as suas propostas anti-imigração, Marine Le Pen quer privilegiar e facilitar programas que promovam o regresso e reinstalação dos imigrantes em França nos seus países de origem. Marine Le Pen defende a supressão progressiva do franco CFA e a sua substituição por um novo modelo sobre o qual não deu detalhes. O candidato liberal do centro, Emmanuel Macron, que qualificou a colonização da Argélia como um crime contra a humanidade, quer que a França deve reforçar o apoio às sociedades civis em África, como meio de garantir a democratização do continente, mas também terminar com as redes de conivência franco-africanas que para este candidato ainda subsistem. No apoio ao desenvolvimento económico em África, Emmanuel Macron propõe uma parceria estratégica entre a União Africana e a União Europeia, com uma reformulação das políticas já existentes que permita terminar com o esquema de caridade ou de clientelismo. Sobre o franco CFA, o candidato Emmanuel Macron, antigo banqueiro, é mais prudente e defende que a França deve participar na reflexão sobre a supressão ou não do franco CFA e que devem ser avaliados os prós e os contras de tal medida. Tal como defenderam Nicolas Sarkozy e François Hollande, Marine Le Pen e Emmanuel Macron defendem subliminarmente um novo fim da França à África, um sistema de cumplicidades mútuas entre alguns regimes africanos e o Palácio do Eliseu, com o objetivo de garantir os interesses económicos franceses em África. Um sistema que perdura desde Charles de Gaulle e que dificilmente conseguirá ser suspenso pelo novo ou nova presidente. Apesar de Emmanuel Macron ser o favorito nas sondagens, a vitória ainda está longe de ser alcançada. Marine Le Pen tem conseguido progressivamente subir nas intenções de voto e o apoio manifestado pelo impopular presidente François Hollande e pelo seu staff a Macron tem servido apenas para prejudicar o candidato centrista. Por outro lado, o aumento previsível da abstenção na segunda volta, marcada para 7 de maio, irá favorecer apenas Marine Le Pen, que está algemado a um eleitorado fiel da extrema-direita, mas dilatado por alguns eleitores que votaram na primeira volta no candidato conservador François Fillon. Nessas eleições, os franceses vão ter que escolher entre a permanência do mesmo sistema, com uma cara nova, ou num novo sistema que orientará a França para as penumbras do desconhecido. Rui Neumann, em Paris, para a Voz da América.
Continua sintonizado com a Voz da América. Trabalhadores humanitários na República Centro-Africana advertem que aquele país poderá estar novamente a caminhar para um conflito. Dezenas de milhares de pessoas fugiram à violência nos últimos 6 meses e mais de metade da população do país depende agora da ajuda humanitária. Amâncio Miguel.
100 mil pessoas fugiram das suas zonas habituais de residência desde setembro de 2016, o que é resultado do ressurgimento da violência na República Centro-Africana. Algumas vilas foram destruídas e outras ficaram sem residentes. Na região norte, de maioria cristã, os rebeldes anti-Balaka usam a cidade de Bambara como sua base, mas depois de roubarem gado dos nómadas, a milícia Esteleka, de maioria muçulmana, retaliou, matou 25 pessoas e queimou 600 casas. O meu pai morreu de causas naturais, mas o meu irmão foi morto e isso magoou-me muito e irei sempre recordar o que aconteceu. Também fui atingido, conta Alex Finicule, residente de Bambara. O cenário de violência é semelhante ao de 4 anos atrás, que meteu o país numa situação caótica. Os trabalhadores humanitários dizem que o ressurgimento da violência representa um enorme retrocesso.
Eles não têm de nourriture. Ils n'ont pas de semences, ils n'ont pas de nappes.
Fabrice Tiro, da Organização Internacional das Migrações, diz que a população não tem o que comer, não tem sementes, não tem onde dormir, nem água potável. Tudo foi destruído e recomeça do zero. A Organização Médicos Sem Fronteiras diz que a população é alvo de ataques não vistos nos últimos anos. A organização enfrenta dificuldades de acesso a algumas áreas para prestar ajuda. Mas enquanto cresce o número de pessoas que precisam de ajuda, os fundos estão cada vez mais escassos. Do valor necessário para ajudar milhares de pessoas este ano, a Organização das Nações Unidas apenas recebeu 10%. O Programa Mundial de Alimentação, perante o cenário, viu-se obrigado a baixar o número de beneficiários de ajuda de 700 mil para 400 mil pessoas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, tempo agora para a página desportiva aqui na Voz da América, hoje apresentada pelo Álvaro Lugero Andrade.
E no desporto começamos em Angola, onde o Sagrada Esperança continua à frente do Girabola, depois de vencer por 1-0 o Santa Rita de Cáceres, na 12ª jornada. Em segundo lugar aparece o 1º de agosto, com menos um ponto, depois de ter vencido o Interclube também por 1-0, enquanto, com 26 pontos, em terceiro lugar está o Calouste Corte do Palanga, que não foi além do empate frente ao 1º de maio. No Moçambola, tudo continua na mesma. A Liga Desportiva de Maputo e a União Desportiva do Songo mantêm-se no primeiro lugar, ambos com 19 pontos, após vencer os respectivos desafios na 9ª jornada disputada no fim de semana. A Liga venceu o Xingala por 4-0, enquanto a equipe do Songo teve que suar para levar de vencida a formação do Lixinga por 1-0. O clássico da jornada, entre o Costa do Sol e o Machaquene, foi dominado pelos Canarinhos, que em casa venceram por 2-0, triunfo que lhes valeu um salto na classificação da 4ª para a 3ª posição. Na Europa, os campeonatos nacionais continuam também na mesma. Em Portugal, o Benfica lidera com mais 3 pontos que o Porto, a 3 jornadas do fim, enquanto na Espanha, Barcelona e Real Madrid também ganharam e continuam empatados, mas os merengues têm um jogo a menos. Na Inglaterra, Chelsea e Tottenham também venceram e os Blues mantêm-se na liderança com mais 4 pontos. Na França, Mónaco igualmente continua na frente e na Itália, apesar de ceder um empate frente ao Atalanta a 3 minutos do fim, a Vecchia Signora da Juventus é líder com 9 pontos de vantagem. E na Espanha, mais um nome na lista de sucessão de Luis Enrique no comando do Barcelona. O jornal catalão Sport avança agora com o argentino Juan Antonio Pizzi, atual selecionador do Chile, juntando-se assim a Ernesto Valverde, do Atlético de Bilbao, e Juan Carlos Unzué, adjunto do Barcelona. Ainda na Espanha, o Real Madrid recebe amanhã o Atlético na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, e Zidane reconhece que a sua equipa terá de dar tudo, desde o apito inicial do árbitro. Sabemos a importância deste jogo, temos de pensar que não há segunda mão e fazer tudo bem, desde o primeiro ao último minuto. Não somos favoritos, é a meia-final 50-50. Temos de pensar só no encontro de amanhã e não na segunda mão, disse Zizou. E para terminar, na NBA, os Utah Jazz asseguraram a última vaga na segunda ronda dos playoffs da Liga Americana de Basquetebol, ao derrotarem ontem os Los Angeles Clippers por 104-91. Com o triunfo em Los Angeles, os Jazz venceram a série por 4-3 e vão agora enfrentar nas meias-finais da Conferência Oeste os Golden State Warriors. Foi assim o desporto. Amanhã há mais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América, transmitida em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos a nossa emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet pode sintonizar a nossa emissão e assim como receber a informação que nós produzimos através do sítio www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é bastante simples, é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número +1 908 652 4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Nesta terceira e última parte da emissão, Amâncio Miguel ao microfone. Na produção continua o Mariano Bartolomeu e na técnica o Wang Chang. O diretor da CIA, Mike Pompeo, está na Coreia do Sul para contactos com os serviços secretos daquele país, numa altura em que as entidades americanas estão apreensivas com o programa nuclear da vizinha Coreia do Norte. Na República Centro-Africana, há um risco de um novo conflito, dizem trabalhadores humanitários. Hoje é segunda-feira, iremos a Luanda para o contacto habitual com o Arão Dipa, que irá nos falar da situação na educação, concretamente no que toca à greve dos professores. No final desta terceira parte da emissão vespertina, teremos, tal como sempre acontece, o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Professores angolanos iniciaram esta semana a segunda fase da greve interpelada convocada pelo Simprof e que deverá manter-se até ao próximo dia 5 de maio, uma paralisação que decorre em pleno período de exames. Aumentos salariais e atualização de carreiras, propostas que o governo não responde desde 2013, são as principais reclamações dos professores. Responsáveis do Sindicato dos Professores fazem um balanço positivo do arranque da greve, mas lamentam a detenção de Fernando Laureano, responsável do Simprof em Luanda, por não ter permitido que os professores fossem coagidos a trabalhar no dia da greve. O mesmo foi posto em liberdade 2 horas mais tarde. Informações divulgadas esta semana pelo Simprof revelam que o Ministério da Educação terá remetido ao Presidente da República um documento segundo o qual os docentes de classes sujeitas a exames finais devem receber anualmente um subsídio especial.
No entanto, o Simprof refere que os educadores nunca receberam tais remunerações e por isso exigem a admissão do Ministro da Educação, Pinda Simão. O Ministro da Educação, por intermédio da sua comissão negocial, afirmou esta semana que há incapacidade por parte do governo angolano para responder a todas as preocupações dos professores. A entidade empregadora tenta a todo custo convencer os professores que a solução das suas reivindicações apenas serão resolvidas com a entrada em vigor do Orçamento Geral do Estado de 2018. A secretária-geral do Sindicato Nacional dos Professores, Hermínia do Nascimento, reafirma a posição dos sindicalistas de não cruzarem os braços caso a entidade empregadora continue a não considerar as suas reivindicações.
A lei nos dá o direito de partirmos para quantas paralisações nós acharmos convenientes. Em princípio, nós somos da opinião que algumas informações que foram canalizadas para quem de direito não foram as reais. E nós temos argumentos mais do que suficiente para dizer que neste momento continua o Ministério da Educação, não está a representar devidamente os professores, não está a canalizar os reais problemas, as reais dificuldades que os professores vivem, não está a ser canalizado a quem de direito. Nós depois, no comunicado que produziremos, nós vamos dizer com precisão onde é que houve grandes falhas e falhas graves.
Hermínia do Nascimento considera que o professor em Angola não é valorizado pelo governo angolano. Justifica a sua afirmação pelo facto de muitos docentes serem obrigados a consentir enormes sacrifícios sem o mínimo de reconhecimento por parte de quem de direito.
Temos que ter em conta também que dar aula a uma sala de 30 ou 40 alunos não é o mesmo que dar aulas a uma sala de 90 alunos. Portanto, o esforço é a dobrar ou a triplicar. Então, é necessário também reconhecermos este grande esforço. Temos muitos colegas que estão em zonas mais recônditas, em que ele tem que, inclusive, tirar do magro salário para poder pagar o transporte e outras despesas mais. Então, com essa desvalorização da moeda que nós vivemos, com esse incremento de preços que nós estamos a viver, os menos de 50 mil já não satisfaz a nenhum funcionário. Então, como professor, e porque ele está a formar, não é, pessoas, está a transformar a sociedade, está a transmitir valores, então é necessário valorizar melhor. Porque nós no país temos outras profissões que também ganham bem e muito mais que o professor. Por que o professor também não pode ter uma vida razoável, uma vida normal e mais estável? Garantir a um professor uma aposentadoria razoável não é crime nenhum, não é exigir demais.
O presidente do Sindicato Nacional dos Professores, Guilherme Silva, diz não acreditar mais nas promessas do governo angolano e reitera que a greve é a única solução de pressão.
O Simprof não acredita nas promessas. O Simprof só e só acredita nas ações. Nós temos vindo de um tempo a essa parte, desde 2013, ouvindo promessas. Na altura assinamos um memorando que o governo não cumpriu, quando o petróleo, o barril de petróleo na altura custava acima de 100 dólares. Hoje, o subterfúgio do governo é a baixa do preço do petróleo. E houve tantos incidentes que daria na altura gerir bem a política de quadros do setor. No entanto, nós ouvimos o que os governantes disseram, vamos devolver a palavra aos professores durante o mês de março, realizaremos assembleias provinciais de trabalhadores, serão os trabalhadores a decidirem o rumo a seguir face às promessas do governo. Outro sim, temos também a questão que tem a ver com as nomeações e as exonerações. Temos casos de diretores de escola que foram nomeados, mas nunca receberam os salários por essa função, etc. Existe um leque, quer de subsídios, de acerto de categorias, a questão, todas essas questões estão na mesa, vá lá, de negociações. O que estamos aqui hoje a ouvir apenas é um encontro informal e depois desse encontro informal orientaremos os nossos secretariados provinciais, que aliás os seus titulares, secretários-gerais provinciais, também estão na sala. Orientaremos os secretariados provinciais que venham já realizando assembleias de esclarecimento de ativismo sindical de proximidade nos municípios e nos distritos, enquanto não tivermos nada palpável. Repito, o Simprof não acredita nas promessas desses governantes. Nós não acreditamos. Apenas ações. Que deem-nos documentos assinados a dizer que hão de fazer isso, do que palavras. Para palavras, basta, basta e basta.
Por sua vez, o Ministério da Educação, por intermédio da sua comissão negocial, afirma que há incapacidade por parte do governo angolano em responder a todas as preocupações dos professores, pelo menos a curto prazo. Segundo David Chivela, todas as reivindicações no domínio das atualizações serão resolvidas com base no que está previsto na lei.
Nós gostaríamos de informar a toda a sociedade que o Ministro da Educação elaborou um memorando onde espelhou todas essas preocupações e remetemos o memorando ao gabinete de Sua Excelência, Sr. Vice-Presidente da República. Por sua vez, o Ministro foi recebido em audiência por Sua Excelência, Sr. Vice-Presidente da República, que no mesmo dia orientou que se realizasse um encontro entre o Ministro da Educação, o Ministro das Finanças, o Ministro da Administração Pública, Trabalho, Emprego e Segurança Social e o Ministro da Administração do Território. Fruto deste encontro, foi produzido um documento que foi remetido à Sua Excelência, o Sr. Vice-Presidente da República, que, por sua vez, encaminhou a consideração final e a decisão final do Presidente da República. É assim que este documento, que nós temos neste momento em nossa posse, que tem a anuência e a concordância do Presidente da República, das conclusões e recomendações do memorando que foi produzido pelos quatro ministros. Fruto deste memorando, e em consequência disso, nós, nas reuniões da semana passada, demos a conhecer aos parceiros sociais daquilo que foram as conclusões e as recomendações e a decisão final do chefe de Estado sobre o caderno reivindicativo dos sindicatos, onde nós passamos particularmente a dizer de que nas conclusões sobre a questão das atualizações de categorias, a orientação que temos sobre isso é a seguinte. Eu vou ler para não criar dúvidas nas pessoas. Após a avaliação dos factos e com base no resultado da reunião tripartida entre os tutelares dos Ministérios da Administração do Território, Administração Pública, Finanças e Educação, recomenda-se o seguinte: que o Ministério da Educação efetue o trabalho interno de regularização das reivindicações constantes nos pontos 1 e 4 da declaração de greve, nomeadamente a atualização das categorias profissionais limitadas a vagas existentes e transição dos professores do regime probatório para o regime efetivo nos termos da lei. O que quer dizer isso? Isto quer dizer que todas as reivindicações no domínio das atualizações, elas serão resolvidas na base do que a lei prevê. e há um decreto presidencial, 314/16, que orienta os órgãos centrais do Estado como devem proceder neste domínio das atualizações.
Sobre a atualização automática da categoria dos professores, o representante da Comissão Negocial do Ministério da Educação, David Chivela, diz não haver qualquer hipótese para o sindicato encontrar uma resposta positiva do governo.
Nós não podemos violar o que a lei estabelece neste domínio, neste capítulo. Isto para dizer que o que o sindicato reclama é de que se faça uma atualização automática de todos os professores que acham que devem mudar de categoria. Sobre isso não há qualquer hipótese indo por esse caminho. O que a lei estabelece é qualquer mudança nos vínculos de cada um dos professores devem ser feitos na base da lei que estabelece as promoções para os funcionários que tenham determinado tempo de serviço, determinado nível habilitacional. A lei estabelece os critérios e isto nós demos a conhecer os sindicatos de quais eram as variáveis possíveis que devemos nos segurar para podermos dar equacionamento a esta questão da atualização e regularização dessas reivindicações. Sobre a questão do regime probatório, dissemos que o Ministério das Finanças vai criar um aplicativo junto dos órgãos de gestão dos recursos humanos para facilitar esse trabalho. Aqui o sindicato acha e entende que deve ser feita uma atualização ou uma mudança de vínculo de forma automática. Isto quer dizer, se eu, David Chivela, estiver no regime probatório, completei os 5 anos, automaticamente deve ser mudado para efetivo. Não é isso que a lei estabelece. A lei estabelece que é preciso e fundamentalmente que haja um despacho de nomeação para que este trabalhador possa fazer essa deslocação do regime probatório para o regime efetivo. Por um lado. Por outro lado, ainda outras condicionantes. O trabalhador, nesses 5 anos, tem que ser avaliado, tem que ser acompanhado, para que os serviços possam verificar se há ou não condições, aliás, que esse trabalhador possa beneficiar da entrada no regime efetivo. Um terceiro aspecto tem a ver com os reajustes de salários. Sobre isso, o Governo diz o seguinte: relativamente ao reajuste dos salários, seja considerado o processo para atualização dos salários da função pública no geral, com base no princípio da diferenciação positiva. Como devem saber, o Governo, há 2 semanas, em Conselho de Ministros, aprovou o novo regime remuneratório para a função pública no geral, onde inclui a tabela salarial para os docentes. O Governo aprovou um teto máximo de 13% e um teto mínimo de 5%.
Entretanto, a diretora do Departamento Nacional de Recursos Humanos do Ministério da Educação pede bom senso dos professores. Para Luísa Grilo, em causa estão as consequências para o governo angolano e para os alunos numa altura em que se observa o encerramento do primeiro semestre.
O professor devia ter consciência de que, efetivamente, nós estamos a penalizar quem não pode dar resposta às nossas preocupações. Elas são legítimas, ninguém discute, muitas delas com certeza que têm alguma razão de ser colocadas e ser reivindicadas agora, mas, no entanto, devíamos ponderar um momento crucial de encerramento do primeiro trimestre do ano letivo, e o bom senso seria solicitado aos nossos colegas e professores, porque efetivamente não vamos resolver mais nada neste espaço de tempo, até porque a palavra do governo está empenhada, estamos todos a trabalhar neste sentido, somos todos professores e sentimos muito que as nossas crianças sejam penalizadas nesta altura do ano letivo. Tem sempre implicação no cumprimento dos programas e, a certo ponto, no nível de assimilação dos conhecimentos que os alunos possam ter.
Luísa Grilo desmente informações postas a circular, segundo as quais contas bancárias de alguns professores teriam sido alegadamente canceladas.
Não é desesperador, certamente, porque soluções temos que encontrar rapidamente para que a normalidade se instale nas nossas escolas. Relativamente ao cancelamento das contas, talvez eu não tenho conhecimento de alguma informação a esse respeito. E também acredito que o Ministério não tem competência para o fazer. O cancelamento da prova não tem nenhuma influência junto dos bancos e, por isso, se essa pergunta foi mal posta ou se eu não percebi exatamente a questão, mas acredito que não há nenhuma questão relativamente às contas.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Nipa.
E assim foi o habitual contacto com Arão Dipa em Luanda, falando sobre a situação da educação, uma situação afetada nos últimos dias pela greve dos professores. Entretanto, a indicação é que chegou-se a um acordo e a greve não vai continuar. As crianças vão poder continuar a estudar. 14 horas 20 minutos aqui em Washington. Vamos à música e para os lados de Índico com Guilherme Silva, Amor Roubado.
Nossos jogos de amor ficam aqui na intimidade. Só tu e eu nos amando na escuridão. Estas quatro paredes nos protegem dos curiosos. Tu e eu, esta louca paixão. Se a cama falasse e nos traísse, todo mundo saberia da mais bela história de amor. Ai, amantes, amor roubado. Ai, amantes, amor roubado. Tens que guardar segredo desse amor num cofre. Fechavas, peças, chaves, e depois mandar as chaves pro fundo do mar. Tens que guardar segredo desse amor num cofre. Já você deixava ser depois, mandar as chaves pro fundo do mar. Em cada encontro marcado, desconto meus braços. Só tu e eu neste encontro ilegal. Nossos caminhos se separam quando se acaba a aventura. Fico só como deu este final. Ai, ai. Todo mundo saberia a mais bela história de amor. Amantes, amor roubado. Ai, amantes, amor roubado. Tem que guardar segredo desse amor num cofre. Fechado está fechado, sem depois mandar a chave pro fundo do mar. Segredo desse amor num cofre. Fechava sempre chaves e depois mandar as chaves pro fundo do mar.
programa rodado por Guilherme Silva, um músico de Inhambane, Moçambique, agora vivendo no Brasil, depois de Portugal e Espanha. 14 horas, 23 minutos, momento para as notícias. O diretor da CIA, Mike Pompeo, está na Coreia do Sul para contactos com os serviços secretos daquele país, no momento em que altas entidades americanas continuam a manifestar apreensão pelo programa de armamentos nucleares da Coreia do Norte. Estes encontros verificam-se numa altura em que Pyongyang declarou que, perante as pressões americanas para mais sanções das Nações Unidas, decidiu acelerar a sua dissuasão nuclear ao ritmo máximo. No sábado, a Coreia do Norte efetuou mais um teste sem sucesso de um míssil. Aquele país pretende criar um míssil de longo alcance capaz de transportar uma ogiva nuclear. A Casa Branca defendeu hoje o convite formulado pelo presidente Donald Trump ao seu homólogo filipino, Rodrigo Duterte, para visitar Washington. A administração americana afirma que a necessidade de reforçar a aliança asiática contra a Coreia do Norte é mais importante que as preocupações acerca do modo como Duterte está a reprimir violentamente o tráfico de drogas no seu país. Um porta-voz da Casa Branca afirmou que uma conversa telefónica no sábado entre os dois presidentes tinha sido amistosa e descreveu o relacionamento entre os Estados Unidos e as Filipinas como estando numa direção positiva. Trabalhadores humanitários na República Centro-Africana advertem que o país poderá estar novamente a caminhar por um grave conflito. 100 mil pessoas fugiram das suas zonas habituais de residência desde setembro de 2016. Algumas vilas foram destruídas e outras vilas estão sem residentes, reportam agências humanitárias. Milícias anti-Balaka de maioria cristã têm estado em confronto com as milícias Seleka de maioria muçulmana, o que força a fuga de milhares de pessoas. O cenário de violência é semelhante ao de 4 anos atrás, que meteu o país numa situação caótica, o que é considerado um enorme retrocesso. A polícia turca prendeu nesta segunda-feira mais de 200 pessoas e usou gás lacrimogéneo para dispersar centenas de manifestantes em Istambul em protestos contra o governo durante a celebração do Dia do Trabalhador, hoje que é 1 de maio. Os manifestantes carregavam cartazes com lemas como Viva o 1º de maio, não ao ditador, isto em referência ao presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quando a polícia dispersou a multidão com recurso a balas de borracha e gás lacrimogéneo. As autoridades turcas confirmaram a prisão de 207 pessoas e informaram de ter apreendido granadas de mão e fogo de artifício.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Estados Unidos e Austrália são parceiros na segurança ligados por uma aliança histórica, afirmou o vice-presidente Mike Pence na sua recente visita. O relacionamento militar entre as duas nações prolonga-se há gerações. Até mesmo agora, americanos e australianos servem juntos, incluindo o Afeganistão e na luta contra a ISIS. E ao redor do mundo, estamos a aprofundar a nossa colaboração na defesa, afirmou o vice-presidente Pence. Nos últimos anos, os Estados Unidos e a Austrália aumentaram a participação nos serviços secretos, aumentando a atenção na partilha das capacidades cibernéticas, e realizamos e vamos continuar a concretizar exercícios militares conjuntos para assegurar a operacionalidade e a prontidão. O vice-presidente Pence afirmou que os Estados Unidos e a Austrália estão comprometidos na manutenção do sistema baseado em regras que constitui a fundação da paz e da prosperidade na Ásia-Pacífico. No Mar do Sul da China e através da região, as duas nações vão defender as liberdades fundamentais da navegação e do supervoo, assegurando o fluxo legal do comércio sem impedimentos e na promoção do diálogo para resolver questões regionais e globais. E os Estados Unidos e a Austrália vão continuar a estar unidos no confronto da mais urgente e perigosa ameaça para a paz e segurança na Ásia-Pacífico, o regime da Coreia do Norte. Embora todas as opções se encontrem abertas, afirmo penso, os Estados Unidos vão continuar a trabalhar de perto com a Austrália e os nossos outros aliados na região e com a China, para exercer pressão económica e diplomática sobre o regime de Pyongyang até que abandone os programas nucleares e de mísseis balísticos. Os Estados Unidos têm grande confiança que a China vai lidar com a Coreia do Norte. Mas tal como o Presidente Trump deixou claro, no caso da China não ser capaz de lidar com a Coreia do Norte, os Estados Unidos e os seus aliados vão fazê-lo. Iremos avançar com fé nos nossos valores partilhados, referiu o Vice-Presidente Pence, tendo fé que melhores dias para a América e para a Austrália ainda estão para vir. Foi um editorial que tem os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
14 horas e 28 minutos, dentro de instantes, termina a nossa emissão vespertina aqui em Washington. Se quer continuar a acompanhar, ou melhor, convido-vos a acompanhar a nossa emissão através do www.voaportugues.com para seguir o que acontece na América e no mundo. Em nome de todos que produziram e apresentaram esta emissão, despedem-se Mariano Bartolomeu na produção, Wang Chang na técnica e eu, Amácio Miguel, ao microfone neste último segmento. Amanhã, pontualmente, voltaremos ao seu contacto para mais notícias da América e do mundo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.